Chegamos para mais um momento, meus amigos, de conversa, de bate-papo e deste momento de júbilo, de alegria, de festa, em saber que os povos tradicionais ganham reconhecimento e a UNEB entrega na sua comunidade Paiaiá o título Honoris Causa, Doutor Honoris Causa. Vamos conhecer um pouco mais de Juvenal Teodoro Paiaiá. Já esteve conosco em outro momento. Amigo que sempre que solicitado comparece e coloca toda a sua sabedoria, né, do cacique, do líder da comunidade indígena lá em Utinga, mas de toda a região, para quem nos acompanha. Cacique Juvenal, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo em paz?
Tudo certo, Léo. Graças a Deus, estamos aqui. Estou na aldeia agora, né? E para mim é uma satisfação enorme falar daqui para você, aqui na Chapada. É uma satisfação enorme.
Que maravilha. Eu ia entrar na outra linha de papo, mas já que você falou que está na aldeia, houve um processo recente em relação à demarcação destas terras. Está tudo resolvido já, graças a Deus?
Graças a Deus, sim. Essa passagem foi, me parece, eu não posso dizer tão com tanta precisão, mas foi a única terra indígena ultimamente que foi conquistada, que foi incorporada, devolvida aos povos indígenas de forma pacífica, com base apenas no diálogo, com base apenas na diplomacia.
Que beleza.
Certo? Nós recebemos de volta uma parte do território que era nossa, sem um conflito sequer.
Graças a Deus.
Tudo registrado, tudo documentado, diário oficial, tudo conversado com o juiz, com o governo, com tudo, sem problema nenhum.
Dá para a gente ter uma noção de como é esta área, de tamanho, o município que ela está inserida? A gente não ia entrar nem nesse contexto, mas eu acho importante falar disso, porque não, é uma luta, inclusive, faz parte do seu trabalho, né?
Por que não? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ter que... O contexto aqui é o que vem, não é isso? uma das questões, me desculpe trazer essa questão assim, mas a seriedade com que nós estamos encaminhando essa questão.
Uhum.
Nós, em primeiro lugar, antes de dizer que nós éramos paiaiá e sair por aí fazendo falácias, nós pesquisamos, nós fomos atrás de oralidade, nós fomos atrás de lugares onde nasceu cada uma das pessoas. E depois que a gente tinha convicção, Léo, nós partimos aí, foi para as pessoas que estão envolvidas com o movimento indígena. Nós fomos procurar foram os caciques, foram os pajés, viajamos por vários estados, por várias aldeias, contando a nossa história. Até para essas pessoas não ter dificuldade amanhã de nos reconhecer. Quando eles, quando a nossa história ficou clara para todos os pajés, os caciques, né, que nós consideramos até hoje nossas autoridades máximas, aí foi que nós pesquisamos como nos procurar a pessoa de governo. E falamos, a gente conhece a nossa região, nós moramos aqui, nossos avós nasceram aqui. E aí, o mais importante é que à medida que a gente ia conversando, a gente ia encontrando pessoas que nos davam as informações. Então, redescobrir a história de um povo, olha, é uma coisa fantástica.
Verdade, verdade.
Só para você ter uma noção, a ilha de Papua tem aproximadamente 300 a 400 línguas. Cada um é um povo diferente. E o governo de lá, ele obedece um critério, ele organiza aquele povo de acordo com a sua aldeia de nascimento. É uma ilha pequena, certo? Agora, veja só o Brasil. Nós temos um conhecimento enorme do povo do Brasil. E hoje, cada vez mais, nós escondemos, o colonizador escondeu a existência desse povo. O que aconteceu com a gente foi que nós redescobrimos. Pense você, por exemplo, uma panela de ouro enterrada. Essa história rodava muito por aqui, certo? Aí, de repente, você descobre a panela de ouro. Ó, tá aqui, ó. Ninguém pode negar. Alguém enterrou ali. Quem é esse que enterrou? Vamos buscar quem enterrou. E isso foi a história. Ou seja, enterrar a nossa história. E nós estamos descobrindo ela. E aí, quando levamos essa história para a academia, para a universidade, aí foi muitas pessoas, muitos acadêmicos, nos ajudaram, descobrindo nos livros, nas cartas. Hoje nós temos, você não acredita, pode ter certeza, referência bibliográfica. Mais de 30 mil referências bibliográfico
Rapaz.
nessa região. Como é que alguém pode negar?
Verdade,
Não pode negar.
verdade. E aí ficou demarcada a terra de vocês só no município de Utinga ou abrange outro município?
Não, não. A terra demarcada era no município de Utinga, certo?
Sim.
Então, o que a gente fez foi solicitar do governo, certo? 49 hectares. Queríamos mais, né? Mas eles cederam 49 hectares e nós ocupamos aqui. Estamos fazendo uma aldeia muito bem feita. Um dia espero que você venha aqui para você conhecer.
Com certeza.
Nesses 5 anos, o que um grupinho, 1.000 de pessoas, já conseguiu fazer?
Maravilha. Bom, quando a gente fala em buscar as origens, quando sempre que me refiro a Juvenal nas áreas de Jacobina e da região, eu sempre gosto de trazer um contexto que você nos disse um dia que eu acho interessante demais. Onde nasceu Juvenal? Léo, eu não sei, eu nasci ali em Miguel Calmon, em Várzea Nova, em Morro do Chapéu. Eu nasci por ali. Eu achei isso super interessante. Afinal de contas, onde é?
Olha, Léo, essa é a grande incógnita. Onde nasceu o Juvenal? Eu quero até encomendar para essas pessoas que estão me ouvindo, certo? Eu tenho certeza de uma coisa, segundo a minha mãe, que é mais que sabe do que eu, que eu nasci num lugar chamado Maracaiá, tá certo? Agora, uns dizem que Maracaiá hoje é Miguel Comum, mas antes era Morro do Chapéu, certo? Outros dizem que não é, que é Várzea Nova. Certo? Então, quando essa confusão gerou assim, eu fiquei muito confuso mesmo, né? Então, me diga que eu sou um cidadão da Chapada, eu sou um chapadeiro, e eu digo-se de passagem, para mim, a Chapada é um lugar divino. Eu tenho vários poemas quando eu falo na Chapada, para mim aqui é onde tudo nasceu, certo? Então, eu sou tão chapadeiro que eu não gosto, então, de dividir isso, não. Para que dividir? Então,
Verdade.
Miguel Comum, minha cidade bacana, que é onde me registraram, Morro do Chapéu, onde nasceu meu pai, minha mãe, tá entendendo? Utinga, onde se criou essa nova cidade, eu já era adulto, pô. Entendeu? Tá aqui no Morro do Chapéu, meus irmãos todos, né? Então, eu tenho uma
Verdade.
satisfação enorme de dizer que sou cidadão da Chapada, viu?
Muito bem, muito bem, muito bem. Mas aí hoje, exatamente, alguém me perguntou assim: Léo, e os paiaiás, eles são originários de Jacobina ou de Utinga?
Não, nem de Jacobina, nem de Utinga. O dia que alguém descobrir isso aí é a glória. Mas veja só, o que nós temos feito é localizar os paiá em diversos lugares do sertão da Bahia. Certo? Olha, começamos do Recôncavo. Feliz Santana era paiaiá. Está lá um documento do Feliz Santana, investigação. Irará era paiaiá. Nova Soure era paiaiá. Jacobina, sem dúvida nenhuma, é onde os paiás habitavam ali, até que os caçadores de ouro chegaram e destruíram os paiaiás de Jacobina. Jacobina tem túmulos dos paiaiás. Um dia eu disse isso e um rapaz me ligou: "Ô, senhor Juvenal, você está ofendendo." "Não, não, não, meu filho. Se for para te ofender, eu vou preferir ofender o colonizador, não é você, não é o jacobinense. É o sujeito que caçava o tal do Manuel Preto. Certo? Que nem baiano era, certo? Esse tal não, nem baiano esse povo era, certo? Então, eles destruíram os povos baianos ali. Esse povo fugiram dali. Então, eu acredito que Utinga, que Morro do Chapéu, que essa região, foram muitas daquelas pessoas que fugiram do grande ataque, certo? Dos povos indígenas. E, além do mais, tem a história de uma guerra que o colonizador... Ele tirou da história, ele tirou do capítulo da história, essa guerra chamava-se Guerra dos Bárbaros. E essa guerra, ela aconteceu a partir daqui. Agora, Utinga era o local, na verdade, onde era a principal aldeia. E está lá, datada de 1678. Ora, 1678 não existia Morro do Chapéu, não existia Jacobina, não existia nada. Não existia a cidade de Utinga. Mas existia o quê? O local das Águas Claras, que era a beira do rio, onde os paiaiá chamava de Otinga, né? O em tupi é líquido, água, e tingá é branco. E até hoje se chama lugar das Águas Claras. Isso é documentado.
Ok. Eu costumo dizer que a gente dá uma pausa na prosa, como diz o sertanejo, e coloca uma cantiga. E você nos sugeriu músicas indígenas, Paiaiá e Itam Teodoro Paiaiá, Eu Moro na Caatinga. Você fica à vontade para dedicar a essa gente que nos ouve no rádio e vai nos acompanhar também através da rede social.
Você quer que eu cante?
Eu quero que você dedique só. Aí a gente vai tocar no rádio.
Bom, essa música, ela é uma música fantástica, escrita por puritano, certo? E a outra música, assim, é que eu sou pai, ai, ai, esse aqui é meu povo, certo? São músicas realmente fantásticas, né? Agora, eu não sei de quando sou cantor, né, Leandro?
Mas
Mas ela
você.
está no YouTube. Se você procurar aí, você encontra, qualquer pessoa encontra.
E você dedicaria para alguém essa primeira canção? Eu moro na Caatinga?
Eu queria dedicar para o pastor Galdino, lá de Vaza Nova, aquele sujeito fantástico, tem uma admiração enorme, pela inteligência daquele cara, certo? Então eu dedicaria para ele, Galdino César.
Pronto, nosso amigo. Vamos ouvir e a gente volta para continuar a conversa.